Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De 48, boa tarde. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista com sorteio de convites. Sexta-feira, 13 de setembro de 2024. André Siqueira e Toninho Ferragutti gravam 10 valsas de garoto. O álbum completo sai dia 27 pelo selo Sesc. 2 singles estão disponíveis hoje. Vamos ouvir aqui. A nova cena da MPB em Londrina, show nesta sexta no espaço AML Cultural, destaca 3 cantoras e 1 cantor, direção Paulo Vitor Poloni. A apresentação integra a série Palcos Musicais e um time de músicos com um repertório tão bonito. A gente vai sortear 2 pares de convites. O Deserto da Memória, livro que vai ser lançado neste sábado na Vila Triolé, traz o texto da peça de teatro do Grupo Nós. 50 exemplares vão ser distribuídos gratuitamente. Tem ainda outras dicas culturais para o seu fim de semana, como uma exposição de arte no Sesc Cadeião, que integra o 4º Festival de Etnias. Já está no ar, nas plataformas digitais, um compacto duplo em homenagem a Garoto. A produção executiva é da Borandá Música e tem londrinense nesse projeto bonito. Dia 5 de setembro, recebi esse áudio de WhatsApp do André Siqueira, violonista, compositor, arranjador, multi-instrumentista e professor aqui do Departamento de Música da UEL.
Ei, Patrícia, tudo bem? Bom dia. Espero que você esteja bem. Estou passando aqui para te dar uma notícia boa. Eu e o Toninho Ferragutti, nós gravamos um disco no começo do ano com as valsas do Garoto. São 10 valsas. E a gente fez essa gravação pro selo Sesc. Então, é um álbum que vai sair dia 27 de setembro pelo selo Sesc. E tem Paulo Belinati de convidado, Ricardo Herz, Alê Ribeiro. Está bem bonito o trabalho. Então, estou iniciando uma prosa contigo para saber se você consegue divulgar para a gente aí na rádio. O primeiro single sai dia 13, com 2 músicas, né? É um single duplo, na verdade não é um single, né? Como se fosse um compacto duplo. Eles estão lançando dessa forma, né? Então, se você quiser, eu posso pedir para o pessoal do selo Sesc entrar em contato contigo, para enviar material, enfim. Estou à disposição também, se você quiser fazer alguma entrevista, alguma coisa, tá bom? Beijo grande, tudo de bom aí. Tchau, tchau.
Tá aí o recado que o André Siqueira mandou para nós, dia 5 de setembro. Hoje, então, disponíveis nas plataformas digitais os 2 primeiros temas do disco, bem bonitos, Desvairada e Dias Felizes. A gente toca agora para você como ficou a valsa Desvairada, com o violão de André Siqueira e o acordeon de Toninho Ferragutti.
Thank you.
Valsa Desvairada de Garoto com André Siqueira e Toninho Ferragutti, uma das obras mais conhecidas e interpretadas de Aníbal Augusto Sardinho Garoto. Desde hoje, disponível nas plataformas digitais, junto com outro tema, Dias Felizes, que vamos te mostrar daqui a pouquinho. O disco completo, álbum digital Valsas de Garoto, vai sair no dia 27 deste mês, com 10 temas, pelo selo Sesc. A parceria do Toninho Ferragutti com o André Siqueira iniciou já em 2017, quando eles foram gravar juntos um trabalho. Depois, em 2018, tocaram aqui em Londrina, lá no palco do Ouro Verde, pelo projeto Circulações, e a parceria foi só aumentando. E agora, essa nova etapa da parceria musical deles, gravação do álbum digital Valsas de Garoto. Vamos tocar agora outro tema que está disponível hoje nas plataformas digitais desse projeto, Dias Felizes. Muito diferente de Desvairada, né? Dias Felizes, aliando o violão ao acordeon de um modo mais suave, remetendo à tranquilidade, à contemplação, explica o material do selo Sesc. Inclusive, tem videoclipe de Dias Felizes no canal do YouTube do selo Sesc. Garoto nasceu Aníbal Augusto Sardinha. Segundo o material da Rádio Cultura FM de São Paulo, disponível na internet, Garoto criou um estilo próprio de tocar violão, renovou os padrões de composição popular, A importância do violonista para a música brasileira pode ser medida pelas palavras de grandes músicos, como, por exemplo, João Gilberto, ele foi taxativo. Garoto é extraordinário, seu violão é o coração do Brasil. Já Baden-Powell certa vez confessou: o que eu toco é pelo garoto. Da guitarra, bandolim, banjo, cavaquinho e violão tenor, Garoto é considerado um dos maiores violonistas do Brasil de todos os tempos. Nasceu em junho de 1915, viveu até 1955, viveu por 40 anos. Ele não iniciou a bossa nova, mas deu os acordes modernos. Essa foi a herança dele para a música brasileira, declarou Zé Menezes, guitarrista, sobre Garoto. Quem o conheceu é unânime em afirmar que Garoto foi o maior violonista de seu tempo. Se isso não bastasse, criou um estilo próprio de tocar violão. Se ainda fosse pouco, o músico renovou os padrões da composição popular. A valsa Dias Felizes de Garoto, com o violão de André Siqueira e o acordeon de Toninho Ferragutti, Ela e Desvairada, que ouvimos abrindo a cultura hoje aqui, disponíveis em todas as plataformas digitais. O álbum completo sai no dia 27 deste mês. Agora, uma em ponto. Você está na UEL FM, Editoria de Cultura da Revista do Meio Dia. Três cantoras e um cantor, mais um time de peso de músicos londrinenses. A direção de Paulo Vitor Poloni, hoje no show A Nova Cena da MPB em Londrina, lá na Associação Médica. Hoje você vai conferir a matéria do Leonardo de Jesus, 4 minutos de duração. Em seguida, continue ligado, sorteio de 2 pares de convites para esse show, A Nova Cena da MPB em Londrina.
Com destaque para 4 artistas, a série Palcos Musicais 2024 Contos e Cantos vai dar a oportunidade para que artistas da nova geração de cantores londrinenses demonstrem seu talento ao público. Vão se revezar as cantoras Marcele Terra, Marina Madi, Giovanna Correia, além do cantor Gustavo Chagas. Compõe o grupo ainda os músicos Gustavo Gorla, violão 7 cordas, Nicolas Horn, percussão, e Guilherme Vilela no bandolim. A direção é de Paulo Vitor Poloni. O show A Nova Cena da MPB em Londrina terá clássicos da música popular brasileira, além de novidades apresentadas pelos artistas, que passam pelo samba, baião e valsa. Vamos ouvir o ensaio de Caminho das Águas, de Rodrigo Maranhão.
Thank you.
A série Palcos Musicais, a nova cena da MPB Londrina, é nesta sexta, às 8 da noite, no espaço AML Cultural, na rua Egídio Camargo do Amaral, número 130, em frente à Concha Acústica. Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 a meia entrada e podem ser adquiridos através da plataforma Simpla. A série Palcos Musicais é dedicada à música brasileira. Seu objetivo é fomentar o intercâmbio entre artistas nacionais e fortalecer a cooperação cultural, expandindo o acesso à música brasileira para um público mais amplo e destacando a nova cena da produção local. O projeto conta com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Está aí a matéria do Leonardo, então, e a gente trouxe o trecho do ensaio desse time de três cantoras, mais um cantor e o time de músicos, a direção do Paulo Vitor Poloni, o show, então, hoje à noite, 8 horas, lá no Espaço AML Cultural. Você lembra que os ingressos custam R$ 20,00, com R$ 10,00 a meia entrada. Aqui na rádio você não vai pagar nada, você pode ir na faixa conferir esse show, que eu imagino que esteja bem bonito, né? Pelo registro do ensaio, a gente fica com vontade de conferir ao vivo e a cores. 3348-5027, 3348-5027, Disque A Nova Cena da MPB em Londrina. São dois pares de convites, valendo um par por ligação. Agora, você deixa o seu nome com o Leonardo de Jesus, vai pegar o par de ingressos na hora, lá na bilheteria do Teatro AML Cultural. 3348-5027, 3348-5027, A Nova Cena da MPB em Londrina. E além de dirigir esse show hoje, A Nova Cena da MPB em Londrina, o cantor, professor, músico Paulo Vitor Poloni também vai conduzir uma oficina para compartilhar seus conhecimentos sobre técnicas de canto e interpretação, ainda dentro da série Palcos Musicais. Esse encontro é de graça, amanhã, aberto ao público, a partir das 10 da manhã, na Casa Farrapos, que fica na rua Farrapos, número 145. Você quer mais informações? Acesse lá o perfil do Instagram, @palcosmusicais. 1:06. Exposição de arte contemporânea no 4º Festival de Etnias, no Sesc Cadeião. O estagiário Henrique Martins entrevistou o artista Riggs, autor das pinturas, que vai compartilhar seu processo de criação, como entrou no mundo da arte e também suas inspirações.
Então vamos falar sobre uma exposição de arte contemporânea que vai rolar durante o 4º Festival de Etnias, que inaugura amanhã no Sesc Cadeião Cultural em Londrina. Estamos recebendo o artista Riggs. Bom dia, você pode se apresentar pra gente?
Bom dia, meu nome é Riggs, né? Sou artista visual londrinense. Eu faço pintura desde 2016, mas tem apenas 3 anos desde que eu decidi de fato que esse seria o meu caminho profissional. Antes eu era estudante da Universidade Estadual de Londrina, né? Enquanto aluno de direito. Durante a graduação, eu tive contato com inúmeras áreas aqui, né, dentro da universidade. Inclusive, fiz projeto de música, conheço uma galera de artes visuais, de inúmeras outras áreas, assim.
Então, fala pra gente, Riggs, do que se trata a exposição Etnias Urbanas?
Essa exposição é uma exposição de arte contemporânea, né, que é o tipo de arte que eu faço. Ela foi criada a partir de pinturas que eu fiz, né, sobre tela ou sobre MDF. Essa exposição contará com 15 trabalhos que serão expostos, certo? Só que em formato têxtil. Então, essas pinturas que eu fiz em tela e em MDF, elas foram impressas em tecidos, né? Em grandes dimensões, tem tecido de 2 metros, terá um outro de 6 metros aproximadamente. E basicamente essa é uma pesquisa visual que eu faço, que ela une alguns elementos, né? Então tem a influência da caligrafia, né? Diversos tipos de caligrafia, desde a caligrafia urbana, né? Movimentos de arte contemporânea, por exemplo, o grafite, o picho, tem a caligrafia árabe, tem diversos tipos, assim, de caligrafia que eu me inspiro também, sabe? Mas além disso, é arte abstrata, é arte de rua, tem influência da animação, da ideia de movimento, né? Tem a ideia de de que eu tenho um personagem também que foi criado, que se chama Moody, né? Por que Moody? Porque é uma abreviação para a sigla que representa a ideia, o conceito da consciência da finitude existencial, né? A regressão do tempo que passa. Então, Moody significa M-U-D, né? Então, o personagem é composto dessas três siglas, né? O M na cabeça, o U no rosto e o D na barriga. Por que Moody? Menos um dia ou mais um dia de vida? Esse é o conceito, né? A carga filosófica por trás do trabalho. Os pés do personagem, ele é inspirado na notação musical. Como eu disse, eu fiz projeto de livre improvisação contemporânea aqui, né, no departamento de música. Então, basicamente, essa exposição, ela trata dessa minha pesquisa visual, que representa o personagem Moody, tem essa questão da inter-relação entre os códigos verbais, né, que é a palavra, né, a pintura, a música, a dança, a arte abstrata e diversas outras influências, como eu já comentei, correto?
E quais tipos de elementos visuais você usa? Que tipo de paleta de cores? Quais os tipos de técnica que você usa nas suas pinturas?
Em termos de técnica, eu utilizo a tinta acrílica, né? Sobre tela, MDF, parede, diversas superfícies, né? Já pintei carro, geladeira, micro-ondas, enfim, né? E em termos de paleta de cores, ela é... Eu procuro retratar algo bem vivo, assim, sabe? Apesar de ser muito uma coisa dependendo da minha emoção, do dia, do como eu tô me sentindo, mas em regra, as minhas pinturas, elas são bem alegres, assim, né? Tem até um caso que é muito curioso, né? Porque uma vez um amigo meu, ele visitou o meu ateliê e ele falou assim, cara, eu acho muito curioso, porque apesar da sua temática, né? A temática da sua pintura ser uma coisa filosófica, que trata da consciência da finitude humana, que é diretamente a morte, mas as suas pinturas são vivas, são alegres, então ela não é algo mórbido, assim, esse conceito, é algo da vida, né? Você tá... É quase como se fosse uma celebração da vida, né? Apesar de a gente ter essa consciência de que um dia tudo terá fim, vamos celebrar a existência, né? Entende?
Sim, sim. Legal. E você poderia descrever um dos seus quadros pra gente?
Posso sim. Uma dessas telas que vai estar na exposição, ela é uma pintura que... É uma arte têxtil, no caso, né? Que vai ter 1,80 por 2 metros, né, de dimensão. Então é algo relativamente grande, correto? A composição dela é feita em preto e branco, explorando a ideia do negativo. E o Moody, né, que é o personagem que eu relatei, que é a minha criação, ele tá em movimento. Mas além do movimento, dessa ideia, né, que vem da animação, da dança, né, da celebração, do festival, da música, enfim, essa pintura tem diversos elementos como códigos, assim, signos, assim, né, que são coisas que, na minha perspectiva, vêm do universo. Universal, assim, de uma língua, de quase como se fosse uma proto-linguagem, assim, algo que faz parte da natureza humana, que é... São, por exemplo, a lua, a estrela, sabe, a espiral, o serpenteado, esses tipos de códigos e signos, até porque o Moody, ele é um código, né, então é bem codificado, assim, essa ideia da pintura mesmo, sabe?
Sim, seu nome artístico é Higgs, você falou que tem até marcas que você tem na sua camiseta.
Sim.
Tal. E como surgiu o Higgs?
O original é Felipe Rodrigues da Silva. Apenas mais um Silva, né? Mas eu optei por esse nome Higgs, né? Porque eu tava tentando encontrar algum nome artístico e tudo mais, assim. E eu tinha pensado até em Silva, mas já existe, né? Aquele cantor Felipe também. Nunca me identifiquei muito com esse nome, assim. Apesar de achar um nome bonito, assim. Mas eu acho que foi uma coisa que eu fui cortando, assim. O que que sobrou isso aqui. E eu gostei da sonoridade. São poucas letras. É algo fácil de gravar, assim. Então, a partir disso, eu criei o estúdio. O Higgs Studio, que é um estúdio que produz pintura em tela, produz pintura mural, artigos de moda, por exemplo, bolsa, moletom, camisetas, tem projetos de tapeçaria, azulejaria, cerâmica, projeto de animação. Então, são várias áreas, assim, que abrangem, né, a concepção desse projeto do estúdio, né, que é uma prática de arte contemporânea, né, que é uma característica, na minha perspectiva, que classifica a arte contemporânea, essa interdisciplinariedade, correto? Entre diversos tipos de arte, né? Então, eu comentei que na própria essência do personagem tem essa questão da... Nossa, os pés são inspirados na notação musical, então é o que eu já pego da música. Então, tem a parte da caligrafia, né? Que são letras, o conceito filosófico, a dança. Então, são essa mistura, assim, né?
Uhum. E você falou que você é natural daqui de Londrina e já estudou aqui na universidade. Que curso você fazia aqui?
Sou natural de Londrina. Eu estudei direito aqui durante uns 4 anos da minha vida. Interrompi para poder me dedicar aí às artes visuais.
E então, como você ingressou nesse universo de cultura, né? Direito é bem diferente. Você falou que fez alguns projetos relacionados à arte aqui no departamento de música, mas como que você ingressou no universo de pintura? Quando você começou?
Cara, é bem curiosa essa história, porque era 2016, ali eu tava insatisfeito, né, com o curso de Direito e era algo que eu havia me preparado bastante, era até o sonho da minha família, da minha mãe, né, um filho doutor, né, toda essa coisa, né, eu sou o primeiro cara, inclusive, a ir pra universidade pública da minha família, certo? Então, se não era o Direito, o que era, né? Daí surgiu a dúvida, né, a partir disso veio a busca, aí começou a experimentação com a escrita, fiz alguns projetos de música, até que um dia eu assisti um filme que trata da vida do pintor italiano Amedeo Modigliani. Após assistir o filme, eu fiquei completamente emocionado e aquilo me tocou, assim, profundamente, porque eu nunca tinha tido a oportunidade, nunca fez parte do meu capital cultural, né, da minha família, do ambiente que eu cresci, das escolas que eu estudei, essa ideia da pintura, da arte. Então, a partir disso, no dia seguinte, eu me dei essa ideia, assim, nossa, acho que eu vou começar a pintar, assim, fazer um teste ali, ver se eu gosto, né, porque eu já tava nesse movimento de busca, correto? Mas isso se estendeu por alguns anos, assim, né, o direito, a música, um pouco do cinema, a escrita. Foi um período marcado por experimentação e busca de propósito, se eu posso classificar dessa forma. Até 2021. Então, 2021, tomei essa decisão de, não, é isso que eu vou fazer da minha vida.
E a partir dessa decisão de ser pintor mesmo, o que que te inspira a criar? Quais são suas fontes de inspiração para suas artes?
Olha, a grande fonte de inspiração para eu poder fazer arte é esse sentimento, essa consciência, assim, de que eu sou um ser finito, temporário, a nossa existência, toda ela é. E é quase como se fosse uma angústia, assim, uma forma de eu lidar com ela, assim, de eu, sabe, expressar esse sentimento, comunicar isso, me conectar com outras pessoas que poderiam ter isso, assim. Sabe, quase como se fosse uma marca, assim, você deixar um registro existencial mesmo. Sabe? Eu estive aqui e é isso que eu fiz, assim, entende?
Sim.
Essa é uma grande inspiração, mas em termos de referências, assim, né, visuais, estéticas, assim, eu, enquanto um artista latino-americano, brasileiro, assim, eu busco bastante essa ideia dos pilares culturais do Brasil, né, da América Latina, que nós somos formados, né, em grande maioria, apesar de existir outros grupos étnicos, a formação, né, do europeu, do indígena, do africano, né. Então, eu mesmo, por exemplo, tenho meu avô, ele era de ascendência portuguesa, o meu pai de ascendência afro-brasileira, entende? Então, eu tenho essa... Isso faz parte de quem eu sou, assim, né? Então, isso se reflete na nossa música, na nossa arte culinária, enfim, na nossa cultura mesmo brasileira e latino-americana, correto? Então, eu acho que a verdadeira arte brasileira ali, ela tem esse pilar que reflete a nossa cultura.
Show. E a exposição vai até o dia 30. E qual o horário de visitação da exposição, da sua exposição?
Olha, ela é o horário de visitação do SESC Londrina Cadeião, correto? Na segunda-feira fechado, daí da 9 da manhã até as 9 da noite, sábado e domingo até as 6 da tarde.
E a sua exposição, ela faz parte do Festival de Etnias.
Correto.
Você sabe algumas outras coisas que estão envolvidas nesse festival?
Sim, sei. Inclusive o festival estará maravilhoso. Seria muito bom se vocês pudessem comparecer, porque vai contar com palestras e apresentações de diversos grupos étnicos, assim. Então vai ter grupos indígenas, grupos árabes, gregos e diversos outros tipos de culturas e formas de arte. Todo mundo é muito bem-vindo. Vai lá, a programação é gratuita, né? Só chegar.
Você ouviu a entrevista do estagiário Henrique Martins com o artista Riggs. A exposição Etnias Urbanas dele faz parte do 4º Festival de Etnias do Sesc Cadeia. A exposição do Riggs vai seguir aberta ao público até o dia 30. Eu acabei de acessar aqui o site do Sesc Paraná, está lá na programação do Festival Cultural de Etnias hoje, no Sesc Cadeião, das 7h30 às 8h30 da noite, de graça. O concerto italiano com o tenor João Miguel. Já amanhã, ó, tem uma, duas, três, pelo menos 5 atrações. Tem a apresentação de alunos, tem a apresentação do grupo de cantoria, tem a apresentação do grupo indígena Nengá, tem também o grupo folclórico do Centro Espanhol do Paraná, a Cia Folclórica Kadoshi e ainda o grupo de folclore grego Neolea do Paraná, além da Feira Ocupa. Tudo isso na quarta edição do Festival de Etnias, promovido pelo Sesc Paraná. E aqui o festival está sediado no Sesc Cadeião, que fica na rua Sergipe, número 52. Para você conferir a programação completa, os horários, você acessa lá sescpr.com.br, digita Festival Cultural de Etnias. Ricardo Lima testando novas trilhas musicais aqui para a Editoria de Cultura da Revista do Meio Dia. Você gostou? Manda a sua informação aqui para nós. Quer sugerir música? Fazer igual o Fantástico, né? Quem faz gol pede música no Fantástico. Se você gostou, você pede uma música aqui para Ricardo Lima. Está aberta para visitação a mostra Uma Coleção Pessoal, Uma Coleção de Arte no Espaço Cultural Cedo. As informações com Leonardo de Jesus.
O londrinense João Batista Cândido está exibindo sua coleção pessoal de imagens de obras-primas adquiridas durante suas viagens a instituições de arte ao redor do mundo. O objetivo é proporcionar ao público a experiência de um passeio pelos corredores de museus de arte, permitindo também a contemplação da beleza de peças de nomes importantes da pintura. João Cândido comenta.
O público poderá ver uma seleção de reproduções da mais alta qualidade, de obras que vão desde artistas do Renascimento italiano até artistas da modernidade como Claude Monet, Édouard Manet, Vincent Van Gogh e Pablo Picasso. Tudo em magníficas molduras feitas por Eduardo Scarazzato. As reproduções foram adquiridas diretamente nos principais museus do mundo em suas viagens pelo planeta.
Uma coleção pessoal, uma coleção de arte, pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Já ao sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. A mostra fica aberta até o dia 4 de outubro no Espaço Cultural Cedo, na Rua Pernambuco, número 725. A entrada é gratuita.
E o Grupo Nós do Teatro vai lançar amanhã às 7 da noite, lá na Vila Cultural Triolé, o livro O Deserto da Memória, de José Paulo Brizola de Oliveira e Mariana Chinchila Rezende. Leonardo Jesus, hoje só dá ele aqui na Revista do Meio Dia.
O livro, que não é a primeira produção da dupla, aborda o texto teatral da peça O Deserto da Memória. José Brizola comenta.
A peça conta a história de um deserto mágico, místico, é uma peça de fantasia. Esse deserto, ele tem como se fosse consciência própria e ele consegue se lembrar e se esquecer dos eventos que ocorreram naquele lugar, das pessoas que passaram por ali, conforme o vento enterra e desenterra as memórias deles na areia. Para criar esse lugar místico, a gente pesquisou referências da história e da cultura da América Latina. Então, os povos originários, as ditaduras civis militares, a arte produzida aqui no Brasil e em outros países. A própria ideia de se passar num deserto vem do deserto do Atacama. E a gente se inspirou principalmente no documentário Nostalgia da Luz, que é um documentário chileno sobre o deserto do Atacama.
O lançamento também vai contar com um bate-papo relacionando os temas do livro com pontos da memória histórica de Londrina. A entrada do evento é gratuita e aberta ao público, com a distribuição de exemplares para as primeiras 50 pessoas que chegarem no local. Caso esse número ultrapasse, o público poderá adquirir outras unidades pelo valor de R$ 12,00. Lembrando que a Vila Cultural Triolé fica na rua Etienne Lenoir, número 155. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
1h23.
Thank you.
indo embora, viu? Antes a gente te conta e reforça a informação que direitos LGBTI+ no Brasil é o tema de uma roda de conversa com o Renan Quinalha hoje à noite aqui na Universidade Estadual de Londrina. Começa às 7h30 da noite na sala 680 do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes. Eliette Vans trouxe todas as informações sobre a participação do Renan Quinalha aqui na editoria UEL, logo no comecinho da revista do meio-dia. Também Eliette Vans destacou que amanhã, 7h, o GEDAL, Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina, vai estar lá na Praça Nishinomiya, a Praça do Aeroporto, com mais uma edição do projeto Na Rua de Olho para a Lua, o maior evento de divulgação astronômica do Brasil. Quem falou hoje aqui na revista foi o coordenador do GEDAL, o Miguel Fernando Moreno, um trabalho muito bem feito que esse pessoal realiza e vão ter lá na Praça Nishinomiya amanhã 10 telescópios montados para observação da Lua com suas crateras e montanhas, também Saturno, isso mesmo. Você vai conferir os anéis de Saturno por meio dos telescópios do GEDAL amanhã lá na Praça Nishinomiya. Os detalhes na editoria UEL. Daqui a pouquinho a gente vai estar com a revista completinha disponível no nosso site. E na segunda-feira tem sabatina com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Londrina aqui na Rádio UFM. É o programa especial Eleições 2024 UFM. Heron Eloy, jornalista e professor aqui da UEL, junto com um time de alunos que está caprichando nessa cobertura, vão receber 3 convidados e convidadas. 10h30 da manhã ao vivo aqui na Rádio segunda-feira. Sabatinado é o candidato Diego Garcia do Republicanos. 11 da manhã, a candidata a professora Maria Tereza do PP. 11h30 da manhã, a candidata do PT, Isabel Diniz. Revista do Meio-Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Gianni, Patrícia Zanin, estágio Henrique Martins chegando com a gente essa semana com a corda toda, Leonardo de Jesus. Diretor de estúdio Ricardo Lima, direção geral Edir Pedro. Semana que vem vou estar fora aqui da revista. Eliette Vanzo, Valéria Gianni, Leonardo, Henrique e Ricardo vão trazer as informações da cultura para você, tá bom? Bom final de semana! Até segunda-feira com a revista do meio-dia, ao meio-dia 10, por causa do horário eleitoral obrigatório. Tchau!
UEL FM